Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A justa cooperação da nova criatura. Capítulo 2. A maior e mais fundamental cooperação da nova criatura sempre é cabível a Deus. Nas Escrituras, há várias figuras que exemplificam o chamado de uma pessoa que veio a ser constituída como nova criatura à participação cooperativa com conjuntos coletivos, tais como 1. Concidadãos dos santos. 2. Membros da família de Deus. 3. Morada de Deus. E diversas outras. Podemos observar abaixo dois textos que exemplificam claramente alguns aspectos mencionados no parágrafo anterior, conforme segue. Efésios 2, 19 até 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Pedro 2, 9 até 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que, em outro tempo, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Cada uma das figuras acima representadas tem características que apontam para o funcionamento de indivíduos em um conjunto coletivo, ou seja, a título de exemplo. 1. Um cristão é uma parte individual que compõe um conjunto de habitantes de uma cidade. 2. Um cristão é uma parte individual que compõe um conjunto de irmãos de uma mesma família. 3. Um cristão é uma parte individual que compõe um conjunto de pessoas em que cada um é chamado de santuário de Deus ou habitação de Deus no Espírito para que o Senhor se manifeste a cada um dos seus filhos, mas também para que o Senhor se manifeste por meio do conjunto dos seus filhos ao mundo. Assim, como cada figura referenciada até aqui aponta para conjuntos com finalidades distintas, podemos perceber que um mesmo indivíduo também é chamado a cooperar com funções ou papéis distintos em relação a cada conjunto com o qual é chamado a colaborar. Por exemplo, a participação do cristão em relação ao aspecto da cidadania está voltada aos pontos mais relacionados à habitação das pessoas, suas produções, suas trocas de mercadorias e serviços, a segurança geral da população, a educação nos conhecimentos em geral, e assim por diante. A participação do cristão em relação à família de Deus está mais voltada aos pontos relacionados à família da fé no Senhor, às condutas de cooperação guiadas e realizadas como expressão de amor e irmandade, assim como à manutenção do respeito mútuo entre irmãos, sabendo que na família de Deus, todos são igualmente filhos de um só e eterno Pai Celestial. Por sua vez, a participação de um cristão em relação ao aspecto de ele ser habitação de Deus está diretamente associada à manutenção da presença próxima e atuante de Deus no seu coração para o Senhor guiá-lo em tudo pelo seu Espírito e para que em tudo e em todos os lugares expresse o testemunho da novidade de vida em Cristo que está sem seu coração. Como nova criatura em Cristo, um cristão tem a sua cidadania no céu, tem a filiação celestial e é habitação de Deus no Espírito para também ser cooperador por meio de cada um destes aspectos. Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Efésios 3, 14 até 16. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mesmo habitando na terra, um cristão é considerado um cidadão da Jerusalém Celestial, da cidade que é lá de cima. Portanto, ele é chamado a conduzir a sua vida de cidadania consciente de que seus atos pessoais cooperam para que a cidade espiritual seja conhecida cada vez mais e para que esta esteja mais atuante e representativa por onde este cristão passar ou estiver. Por ser cidadão celestial, o cristão não necessita deixar de ser justo em suas condutas se a cidade natural em que mora tem alto índice da atuação do mal, assim como ele não precisa passar a concordar com atos injustos de cidades terrenas somente porque ele habita nelas ou pensa que poderia obter benefícios com a injustiça. Por saber que ele sempre ou em todo lugar representa a cidade celestial, o cristão é chamado para manter o seu comportamento segundo os princípios do reino de Deus. Quer um cristão esteja morando em um local ou esteja de passagem, de viagem, ele é chamado a sempre atuar sob a sua condição de nova criatura em Cristo Jesus, pois no Senhor, ele nunca necessita deixar de ser concidadão dos santos. Nas compras e vendas, o cristão é chamado a fazê-lo com balança justa. Quando produz, ele é chamado para fazê-lo com temor e reverência ao Senhor, visando também o benefício de pessoas. Quanto ao servir, o cristão é chamado a visar praticar o bem sempre e para com todos segundo aquilo que o Senhor lhe instruir a fazer, e não segundo aquilo que o mundo dissociado de Deus procura demandar das pessoas. Por saber que é um cooperador do Senhor, testemunha de Deus e ter a sua cidadania no reino celestial, um cristão não deveria almejar a prática do mal, almejando inclusive, no que concerne a este cristão, a busca pela paz com todos, conforme também exemplificado abaixo. Romanos 12, 17 até 21. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A cidade celestial de Deus não habita um lugar fixo, um território físico ou em algum aspecto natural denominado pelas pessoas de especial ou santo, nem ela pode ser aprisionada pelas pessoas que a querem estabelecer sob fronteiras terrenas e padrões humanos para poderem estabelecer seus poderes terrenos e malignos sobre ela. A cidade celestial é espiritual, não tem limites terrenos ou é completamente livre. E como tal, esta cidade se manifesta como o vento que não se sabe de onde vem e para onde vai. Diante disso, como cidadão celestial, um cristão é chamado para ser uma extensão da cidade celestial em tudo o que ele fizer. Ou seja, conforme já mencionamos anteriormente, o cristão em tudo é chamado para agir como um filho da luz. De forma similar, como nova criatura, um cristão também é chamado para ser integralmente membro da família de Deus, do povo escolhido, da nação santa e assim por diante. E como tal, um cristão é chamado para em todo o lugar orar pelos seus irmãos, ser solícito para com eles e amá-los com o amor fraternal que recebeu da parte de Deus em seu coração. Entretanto, diante do chamado para atuar em cooperação com o reino celestial, segundo a nova criatura em Cristo Jesus e para com os seus semelhantes, é essencial que um cristão se mantenha na perspectiva correta de que ele não é chamado para realizar a sua cooperação por seu próprio esforço e nem é chamado para cooperar com aquilo que não é pertinente a ele fazer ou que cabe exclusivamente ao Senhor realizar. quando Deus chama as pessoas que vieram a ser constituídas novas criaturas em Cristo Jesus a também serem cooperadoras, Ele não as chama para atuarem sozinhas ou desprovidas da ajuda do Senhor na realização daquilo para o qual são chamadas a fazer, como se Deus fosse um Senhor que delega atividades a outros e espera que estes, por si mesmos, façam o que receberam por delegação para realizarem. Por isto, em todos os temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, repetidamente temos procurado destacar e reenfatizar as seguintes palavras do Senhor Jesus Cristo direcionadas aos seus discípulos. João 15, 1, 4 e 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para prover salvação a todos os seres humanos, mas Ele também enviou ao seu Filho amado como uma oferta viva para habitar no coração de todo aquele que crê nele. E isto, para fortalecê-los e sustentá-los na nova condição de vida para a qual a nova criatura é chamada em Cristo Jesus, inclusive naquilo que concerne aos aspectos de uma cooperação com uma coletividade. A vida segundo a nova criatura para a qual um cristão é chamado a viver e andar não se assemelha ao modelo da lei de Moisés, sob a qual as pessoas se empenhavam ou esforçavam na carne para cumprir a lei para então serem favorecidas por Deus. Em Cristo Jesus, Deus toma a frente do seu povo ou dos seus filhos e coopera com eles para que sejam fortalecidos primeiramente nele a fim de que nele e por ele possam também cooperar com aquilo para o qual são chamados pelo Senhor a cooperar. Em sua condição de novas criaturas no Senhor, Deus não chama um cristão para realizar a cooperação com ele e com os semelhantes dissociados da própria atuação favorável de Deus na vida deste cristão. Em suas diversas cartas aos cristãos, Paulo também reitera o que Cristo lhe ensinou. Paulo ensina que sem Cristo, nada nós podemos fazer e de que é no Senhor que somos fortalecidos para qualquer ação segundo a vontade celestial, conforme nos mostram os exemplos abaixo. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Em seus anelos quanto a serem cooperadores, os cristãos precisam estar muito atentos para não virem a pensar ou agir como se a simples disposição deles em cooperar é suficiente para que de fato possam ser colaboradores de Deus ou de seus semelhantes, pois sem atuar no Senhor e segundo a vontade do Senhor, nenhum cristão pode atuar em posição de efetiva cooperação segundo a vontade celestial. O fundamento ou a sustentação de um cristão para que este possa cooperar de uma maneira apropriada segundo a vontade celestial, fundamento do qual ele jamais deveria se afastar, está em um cristão depender, primeiramente, da cooperação de Deus para com a sua vida e para com as ações nas quais um cristão anela ser cooperador. Como novas criaturas em Cristo Jesus, Deus não chama aos cristãos para eles serem somente cooperadores para com Ele e para com os seus semelhantes, mas, primeiramente, para serem cooperadores juntamente com o Senhor e juntamente com aquilo que o Senhor está realizando em favor das pessoas. A fundamental e maior cooperação para com os seres humanos, inclusive para eles serem apropriadamente cooperadores uns dos outros, sempre procedeu, procede e continuará procedendo do Pai das Luzes, o Pai Celestial de quem, por meio de Cristo Jesus, procedem toda boa dádiva e todo dom perfeito com os quais uma pessoa pode cooperar com o reino celestial e com os seus semelhantes. Inclusive quando uma pessoa está sujeita à fraqueza humana, ela pode atuar em grande cooperação segundo a vontade celestial, pois não é segundo a fraqueza ou força humana que as pessoas recebem cooperação para o bem de suas vidas e para o bem de seus semelhantes, mas segundo o poder e a bondade de Deus para com elas e por intermédio delas. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Deus chama aqueles que vieram a ser constituídos como novas criaturas em Cristo para também serem seus cooperadores e daqueles a quem o Senhor os instruir a cooperar, Deus não os chama para lhes impor uma obrigação árdua ou pesada, mas os chama para, também neste aspecto, desfrutarem da presença e da bondade do Senhor em tudo para com eles.